hoje está sensacional. Meu nome é Natácia Marques.
E o meu é Jéssica Coutinho.
E vocês estão no PinkCast. E a entrevistada de hoje é uma artista, uma cantora, é uma pessoa singular. Estamos hoje com a Nanda Félix.
Nanda Félix.
Seja bem-vinda, Nanda.
Obrigada, obrigada a vocês.
Seja muito bem-vinda, Nanda. É um prazer estar com você aqui.
O prazer é todo meu. Tô muito feliz de estar aqui no PinkCast com vocês e vamos partir para as novidades.
Aí, muitas novidades, gente, vindo aí. E ela vai contar aqui em primeira mão pra gente, hein? Nanda, eu queria saber um pouquinho de você. Você começou a cantar muito novinha, né? Inclusive, você começou a cantar igreja. E como é que foi, assim, essa experiência pra você? Porque você tá nova, se não me engano, tinha 6 anos de idade, né? E como que foi? O que que você cantava?
Então, a paixão pela música, acho que nasceu comigo, né? Começou, deu assistindo a minha mãe cantar, que minha mãe, ela cantava na noite. Minha mãe cantava na noite, então...
Sua mãe é cantora.
Já tá no DNA.
Já tá no DNA, então já vem essa influência. E eu, desde menina, já tinha essa convicção dentro de mim de que eu queria ser cantora. E o cristianismo, né, a igreja, o gospel, tem muito de música,
tem muito.
Sabe? Então, como eu cresci em lar evangélico, assim, minha mãe era cristã, minha família é cristã, eu já me apaixonei ainda mais pela música a partir daí. E foi na igreja, cantando desde menininha, no grupinho das crianças.
No coral.
No coral, que tem todas essas coisas de coral.
Então, assim, foi sua mãe que viu em você que ali que você já tinha talento pra cantar. Foi o primeiro passo, assim, foi sua mãe, porque às vezes tem criança que não tem isso de cantar, às vezes vai, né, canta e não se sente bem ali. E você foi por conta própria, assim, ou sua mãe?
Não, quem identificou esse talento em você? Foi...
Então, eu acho que esse talento, ele foi naturalmente, assim, na verdade, eu já tinha essa convicção dentro de mim. E quando eu via minha mãe cantando, assim, via as fotos, via ela cantarolando pela casa, ouvia ela ouvindo as músicas junto, eu ia, tipo assim, aquilo me deixava deslumbrada, sabe? Assim, eu já ia me apaixonando, eu me apaixonava pela minha mãe
já
cantando.
Já cantava junto com
ela. Eu quero ser assim, é isso que eu quero pra
que
mim,
legal.
Sabe?
Ah, legal. E você lembra quais tipos de música você cantava naquela época? Você... Lembra dessas músicas? A música que te marcou nessa época?
Ai, tinha... Na época que eu cantava, era muito coisa de louvores de igreja, né? E, poxa, tinham várias músicas assim, né? Mas tem uma... Eu vou tentar lembrar um trechinho que eu cantava quando criança. Inclusive, teve um bom tempo aí que virou paródia, uma galera...
acho que eu já até sei. Para nossa, né? Para nossa alegria!
Nossa, então eu era criança, eu cantava assim, mas era bonita.
Era bonita.
Já era afinada, né?
Ela já cantava a versão mais bonita, né?
Então era essa. Pô, e tinha outras também, mas essa foi a
essa que marcou.
Gente,
eu acho que essa marcou, né? Foi todo mundo para nossa alegria.
E era realmente, foi pra nossa alegria total, né? Até pra gente, ria muito com essa música.
Eu ri muito.
E antes também era muito bom, assim, a letra é muito bonita
muito
dessa canção.
Muito bonita
mesmo. E aos 15 anos você participou do seu primeiro musical. Foi algo muito diferente pra quem cantava na igreja, né? Como foi essa experiência?
Foi assim, foi algo muito novo, né, pra mim. Eu cresci na igreja, né, no meio gospel, cantando, no meio adolescente, e aí, de repente, eu fui chamada pra fazer um teste pra fazer um musical de teatro.
Ai,
aí foi o meu primeiro contato com teatro.
Muito legal.
Né? E aí foi onde eu descobri que realmente a arte era coisa pra minha vida mesmo.
Entendi.
O nome do musical era O Sonho de Dora.
Que
e eu
legal.
Fazia uma fada negra, né? Então, era uma
Ai,
coisa muito nova pra mim também. Uhum. Até mesmo porque, acho que todo mundo sabe, assim, é difícil ver... Eu nunca tinha visto fada negra, né?
Verdade.
Então, ter uma personagem assim foi muito legal. Foi marcante na minha vida. E a partir daí, eu continuei seguindo com teatro. E tô até hoje também.
E uma outra coisa, né? Você chegou aí até pro exterior... com a sua companhia lá de teatro. E como que foi essa experiência? Como foi você lá fora?
Pô, foi... Ai, gente, foi o máximo, assim, foi loucura total, né? Pois primeiro é. Que foi também uma experiência louca, porque assim, eu fui nascida em comunidade, eu sou cria da Vila Cruzeiro, do Complexo da Penha, e lá a gente tinha, né, a companhia de teatro chamada Favela Força. E, nossa, essa história é muito incrível, né?
Sim.
E aí a gente era uma companhia de atores da comunidade, a gente contava a nossa história, só que a gente queria contar a nossa história, a nossa experiência de vida daquele local de forma diferente.
Entendi.
Porque o que era vendido, o que era sempre passado, era sempre a violência.
É verdade, um lugar sempre violento, de drogas.
É, de drogas, só coisa negativa. E a gente queria mostrar que ali não é só...
Não é
mudar
só...
Mudar a imagem do local, né?
Sabe?
Ali tem talento.
Tem talento, tem coisa mais ali, sabe? Então a gente contava a nossa história de uma forma totalmente lúdica. E a gente levava tudo, toda aquela experiência que a gente tinha da nossa vivência na comunidade para um mundo lúdico. Então a gente contava como era viver na comunidade, mas num mundo lúdico de um cabaré. A gente
transformou tudo num cabaré.
E a gente levou esse cabaré pra Europa.
Que lugar da Europa?
A gente foi pra Holanda, Bélgica.
Ah, e rodaram a Europa.
É, rodamos a Europa, né?
E ficaram quanto tempo, assim, esse musical ficou rolando na Europa por quanto tempo?
A gente ficou lá em turnê no período de um mês em 2010. Só que essa companhia, a Favela Força, eles já tinham ido primeiro em 2008. Depois eles voltaram, aí eu entrei, né? Eles voltaram em 2010. Aí nós fomos em 2010 para lá, ficamos um período de um mês, mais ou menos, fazendo essa turnê. E aí depois voltei novamente, que eu fui chamada para fazer um intercâmbio.
Ah,
voltei novamente com Favela Força, né? Mas aí com uma galera bem menor, para fazer um intercâmbio de teatro em Rotterdam, em 2011. E foi muito legal. E a história foi muito bacana, porque isso foi em 2010. Né? E recentemente, em abril, 12 anos depois, nós nos reunimos.
Ai,
e nos apresentamos com Favela Rouge mais 10. Então, tipo assim, 12 anos depois,
Que legal.
A gente se apresentou com essa peça novamente, só que totalmente diferente. Mostrando assim...
Muito como, mais experiência
com
também.
Muito mais experiência. Tipo assim, o que aconteceu nas nossas vidas de lá pra cá? Nessa
trajetória.
Que maneiro. E no meio também uma pandemia.
É.
Como
ainda
é que foi?
Isso.
E foi muito legal a gente ter se reunido.
O público aceitou.
O público amou, assim, sabe? Foi uma curta temporada. A gente se apresentou no teatro... Glaucio Gil, e no Teatro Arthur Azevedo, foi em abril, né? E foi muito bacana, assim, saiu matéria falando, sabe? Reportagens falando do musical, e foi muito legal, assim, a experiência. E sem contar que rever, né, os amigos,
exatamente,
os atores de antes, que eu, tipo assim, que eu não os via há 12 anos atrás.
Nossa, que tudo!
Hoje, gente que já é pai, que já tem filho, já construiu família.
E o legal de tudo é que eles permaneceram ali, né? Com a mesma história, com a mesma vontade de apresentar esse musical novamente. Foi, pô, muito legal a história.
Foi muito louco, assim, que foi bacana.
Ao passar do tempo, as pessoas vão... Vão seguindo seus rumos, né? E o legal é que você encontrou todo mundo 12 anos depois.
12 anos depois, a gente se reencontrando.
Que legal.
Foi o máximo para apresentar esse mesmo trabalho de outra forma, agora de forma real. Saindo do lúdico pro real do hoje, né?
E esse intercâmbio que você fez, você ficou quanto tempo lá?
Esse intercâmbio em 2011 foi também um período de 2 meses.
Ah, um curto prazo.
É, curto prazo, entendeu?
E deixa eu te perguntar, Nanda, o seu primeiro EP foi produzido pela Sandra de Sá. Como isso, gente? Porque Sandra de Sá, uma mulher maravilhosa na música popular brasileira, ela é um ícone. Já gravou com Tim Maia, Cazuza. Como que foi essa experiência pra você?
Foi uma coisa
ela
assim.
Meio que foi sua madrinha, né?
Minha madrinha, minha produtora, hoje empresária, minha empresária. Olha, gente,
foi isso? Conta pra gente, a gente quer saber, porque você tá com uma artista maravilhosa por trás ali de
com
você.
Respaldo, né?
É.
um presente, assim, magnífico de Deus na minha vida. Sandra de Sá caiu na minha vida, assim. É, eu acho que é pura obra de Deus, sabe?
É. Com certeza.
Assim, o nosso meio é um meio muito complicado, um meio artístico pra gente.
E Deus une propósito, não pessoas, né?
Exatamente. Muito feliz que você falou, é isso aí. E assim, a trajetória de quem quer seguir carreira no meio artístico, principalmente Sim. musical, você, sabe? É complicada.
É complicado.
Sabe? Assim,
é um meio tem muito concorrido,
fechado, né?
É.
Grupos, assim, fechados
Exatamente.
Entre eles,
Exatamente. Tem as panelinhas e etc e tal. E você tem que ter muita persistência, e eu já passei por muita coisa tentando, né, alcançar os meus objetivos, e cantei com o Dagama, fundador da banda Cidade Negra, fiquei 8 anos fazendo back vocal
Nossa.
Pro Dagama, através do Dagama eu conheci o Macau é o compositor da música Olhos Coloridos, que é o hino.
Nossa, Olhos qual é coloridos.
O hino? Exatamente, né?
Me fazem refletir.
É essa aí, pô. Nosso grande mestre Macau. Que essa,
Nossa, essa música é linda.
Não, e a história dessa música é muito forte.
Poxa, né? Você já tem uma experiência bacana, né? Como cantora, né?
Ai,
conhecida. Bacana isso.
Muito atrás. E aí foi através do Macau. Ele tinha um sarau chamado CJP, né? Que é o sarau do Macau, da Sandra e tudo junto. E foi o Macau que me chamou pra cantar no sarau. E aí eu fui lá, chamei meu amigo menino que tocava comigo, Gabriel Salles, né? Grande guitarrista. E eu falava, pô, Gabriel, vamos lá fazer um som lá no sarau e tal. Uhum. E a gente nos ônibus, ele com violão nas costas, vambora e tal. Aí chegando lá, a gente se apresentava e o Macau sempre chamava a Sandra pra me assistir. Toda vez que eu subia no palco, o Macau... Pô, Sandra, vai lá, olha, dá uma olhada naquela menina lá.
Sim.
Aquela menina é boa, hein? Dá uma olhada.
Ela tem talento.
Realmente é. Poxa, aí a Sandra se interessou. E ela chegou assim, poxa, vamos fazer uma paradinha assim? Vamos conversar pra
Sim.
gente fazer alguma coisa juntos? Aí quando ela falou aquilo, tipo, né?
Você, meu Deus.
Gente.
Eu?
Será? Me meu notou. Deus, é isso, meu? E, cara, e a partir dali a gente começou a trabalhar... Né? E ela começou a produzir o meu primeiro EP pela Warner Chappell, foi muito legal. Aí tem composição dela, tem composição do Macau, tem a música Ela Tira Onda, que é a composição do Thiago D. Inclusive, essa música nas plataformas digitais, só no Spotify tá em 200 mil acessos.
Qual é o trecho dessa música? Conta um pouquinho pra gente saber.
Ela tira onda com o seu cabelo black. Ela tira onda com o seu corpinho sexy. Ela tira onda, tira onda.
Nossa, que voz linda! Eu fiquei arrepiada.
É isso aí. Então, a galera tá curtindo pra caramba essa música.
Não, mas então você, assim, tem uma voz...
É maravilhosa sua
você
voz.
Você tem uma voz, assim, muito marcante, né?
É,
do
bom.
Pop, black music, ali, essa pegada... E como é você? Você se sente representada pelas cantoras, né, brasileiras negras? Você está representando essa mulherada
Sim.
toda aí como Sandra de Sá? Você, como é que é essa experiência para você? Você está se sentindo... você está representando, né, essas cantoras com essas vozes maravilhosas, mulheres negras? Como é que é isso?
Não, para mim isso é forte, né? Eu acho que, para mim, isso é potência total. Assim, o meu objetivo é justamente seguir a mesma trajetória.
A mesma trajetória.
Assim, sabe?
Ah, muito legal.
O empoderamento, a firmeza, sabe?
É isso aí.
A disposição de seguir em frente, de não se deixar abater.
Exatamente.
Sabe? Dessas mulheres guerreiras pra caramba, igual Sandra de Sá, Elza
Nossa,
Soares, mulheres que são
mulheres
de baixo, que,
Sim.
que sabem como é que é enfrentar o preconceito, o racismo e, sabe? E uma
Muito
série de
legal.
Coisas.
Não desistir,
e não
né?
desistir.
Acreditar no sonho.
Exatamente. Então, elas me inspiram muito, inclusive... Minha mãe também, que é uma guerreira pra caramba, que me inspira.
Ela começou tudo, foi o início de tudo,
minha
né?
Mãe foi o início de tudo. Ela não pôde prosseguir porque teve que parar pra poder cuidar de mim.
Cuidar.
Sim.
E naquela época, né, tinha que cuidar de casa, marido, filho.
Não
tinha tanta oportunidade como tem hoje.
Não tinha, era
hoje
muito
tem mais,
mais
facilidade.
Difícil. E no caso, no caso da minha mãe. É praticamente mãe solteira que teve que me... Ela foi o meu pai e a minha mãe, entendeu?
Sozinha.
Ela foi sozinha.
Então, realmente.
Então, ela realmente teve que deixar o sonho dela pra cuidar de mim.
Entendi.
Então,
E a Malhação, como foi? Como surgiu o convite?
Ah, Malhação foi... muito legal essa história também na minha vida.
Conta pra gente.
Malhação Conectados. Malhação foi uma coisa assim, eu comecei fazendo figuração em Malhação, né? Eu já tinha me formado como atriz, tirado meu registro profissional. Legal. Só que aí eu falei assim, tá, mas eu preciso...
Seguir a carreira.
Vamos fazer alguma coisa. E aí eu fui me metendo. E aí eu fui, comecei fazendo como figurante em Malhação Conectados, se não me engano, foi em 2013, nesse período aí. E só que...
Foi Malhação, no caso. Que eu ia perguntar se tu chegou a participar também de alguma novela, fazendo figuração de novela, ou só Malhação mesmo?
Não, eu fiz Malhação, também fiz figuração em novela e participação em seriado.
Que legal.
Participação mesmo. Fiz participação em Os Suburbanos, só que passava no Multishow.
Eu adoro!
Rodrigo Santana. Então...
Adoro!
Mas em Malhação foi, eu comecei como figurante e aí depois eu fui lá. O diretor começou a ver que eu tinha, né?
Talento, tinha dom.
Perguntou se eu era atriz. Eu falei, sou atriz sim, tenho registro profissional e tudo. E aí surgiu uma oportunidade lá, um personagem. Aí ele falou, você quer fazer? Eu falei, topo.
Qual era o personagem que você fazia?
Ela é uma noiva. Foi assim, foi específico, né? Não era foi um personagem contínuo, né?
Entendi.
Foi uma participação.
Ela entrou uma participação.
De uma semana mais ou menos.
Passou bastante, uma semana.
Eu não me lembro o nome, mas era tipo, era uma noiva, sabe? Assim, que fazia de uma festa junina. Junto com o Danton Mello. Tinha umas cenas bem legais, assim, né?
Isso conta muito, né, pro seu trabalho, né?
Sim, com certeza.
Esse meio artístico seu. E eu sei também que você participou do programa Ídolos.
Foi.
Como foi isso? Eu assistia muito o programa Ídolos e eu adorava.
Eu adoro.
E como que foi? Você ficou ali entre os finalistas ou não? Como que foi?
Foi, eu fiquei entre os finalistas.
Para a primeira vez.
Olha, ela chegou no Brasil. Ela chegou longe.
Oi, gente. Foi o primeiro Ídolos do Brasil. Na época era mó alvoroço, né? Porque aí tinha
E aquele jurado lá, sério, que não dava um sorriso pra você. Eu ficava nervosa, que eu nem fazia parte desse programa.
Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Era muito sério mesmo.
Aquilo era real mesmo. Eles não disfarçavam, não.
Não, era de verdade. E tinha, né, o grande, né, nossa, saudoso, o grande Arnaldo Sacomani, que era o mais carrasco na
Quem
época.
Era esse que eu não lembro. Era o
que usava de bonezinho.
Medo daquele homem.
Ele era o mais bravo de todos, né? Nossa, tinha
ele era muito sem paciência, né? Quando eu já começava a cantar mal, ele já começava assim.
É isso aí.
Ele já demonstrava logo.
Ele é um grande produtor. E, assim, eu tinha muito medo dele. Só que, olha...
Como foi ali pra você manter a postura, focar ali e cantar pra aquele povo ali?
Olha, quando eu subi naquele palco no Ídolos, pra ser analisada pelos jurados, eu comecei a cantar, eu nem lembro o que eu tava fazendo.
Tu já foi no automático.
Eu fui no automático, eu não sabia o que tava acontecendo, só sei que eu tava indo. E aí, eu morria de medo do Arnaldo, né? E é quando chegou...
Todo o Brasil inteiro tinha medo do Arnaldo.
Todo mundo tinha medo do Arnaldo no Ídolos. E aí, cara, pra minha surpresa, ele, tipo assim, falou
simpatizou.
Coisas maravilhosas. Ele me chamou de rainha. Deu matéria, gente. Deu matéria na revista. Ele falou pra mim, assim, que ele considerava o Ídolos como um tabuleiro de xadrez.
Nossa.
E naquele tabuleiro de xadrez, eu era a rainha dele, porque o que eu fazia com a voz não era para quem queria, mas sim para quem podia.
Nossa!
Eu podia muito. Eu falei, esse homem falou isso de mim, eu não acredito.
Que orgulho, né?
Você lembra qual a música que você cantou naquele dia?
Foi Tim Maia, Primavera.
Canta um trechinho pra gente poder lembrar.
Porque
a mãozinha aqui.
É primavera. Te amo. É primavera. Te amo.
Tá aprovado. Pronto, já tá aprovado.
Essa aí.
Você conseguiu despertar isso nele, né?
Foi.
Ele vê o talento ali em você, a tua voz, que sua voz é uma voz muito bonita. Inclusive, eu entrei no canal dela do YouTube, escutei algumas músicas dela, do trabalho dela, e eu me apaixonei com a tua voz.
De parabéns, essa voz é linda.
Obrigada, voz muito forte. Amém, gente.
Vai longe, pode ter certeza.
Obrigada, Celso. Fico muito feliz.
E agora você está lançando uma nova música, né?
E lançar agora, dia 2, né?
Dia 2 de setembro.
Dia 2 de setembro, já tem lançamento.
Amanhã.
E quem vai cantar com você, mulher?
Gente, qual o nome da música?
Já nos vê até num canto.
Olha!
Só pelo nome você já sente como é que
o
é
poder,
essa música.
O poder. Você tem alguma participação nessa música?
Tem uma participação especialíssima. De Xande de Pilares,
ai,
meu amor.
Meu Deus.
Xande de Pilares. Vocês fiquem ligados que é sucesso total. Composição de Simone Malafaia, que estava inspiradíssima quando ela escreveu compôs essa música.
É. Amigo, um beijo, Simone.
Não, o Xande de Pilares, ele é o cara, né?
Não, o Xande é um cara magnífico, tem uma energia excepcional, uma pessoa do bem,
muito
sabe?
Muito do bem. Olha, vou tive o prazer de estar perto ali dele, né? Até porque o Xande de Pilares, ele tava cantando no Bar Alcione, que é no bar do meu marido.
Ah,
e ele, gente, entupia a casa. Ele, e o que eu acho muito legal no Xande, que o Xande, ele dá muita oportunidade para os novos cantores que estão no mercado. Ele vai lá, ele topa fazer uma participação especial. Ele abre portas, né?
Isso o Xande. É muito legal, cara.
Porque ele sabe muito bem do que ele passou.
Exatamente.
Então, o Xande de Pilares. Ó, já tô ansiosa pra escutar essa música com ele.
Gente, vocês toquem aqui, vocês vão amar. Realmente é uma música muito boa, galera. O Xande, ele tem uma energia maravilhosa. Quem fez esse intercâmbio aí, essa galera, né, juntou a junção,
né?
Quem fez essa junção, quem fez a produção musical foi a Sandra de Sá.
Nossa, maravilhosa. Né? Então, gente, já espera.
Né?
Olha, quem tá compondo a música, quem tá criando, quem tá produzindo, quem tá cantando. Não tem como dar ruim.
Só bom.
Já estou ansiosa.
Só gente grande.
E deixa eu te falar. Nanda, você tem como dar uma palhinha dessa musiquinha pra gente poder...
deixar um gostinho.
Deixar um gostinho de quero mais.
Posso cantar aqui, vou cantar então, um pedacinho do refrão.
Então
e vocês
canta.
Vão poder conferir amanhã, que
isso
vai estar
aí.
Em todas as plataformas digitais.
Isso aí, que legal.
Gente,
já quando sair, já vou ficar ligadinha lá no Spotify.
E é isso aí. E é assim, e se nada for... É tudo isso e mais um pouco, meia dúzia de cantos num espaço aberto. Eu e você num canto, e se tudo for? É tudo isso e mais um pouco, uma dúzia inteira de cantos no espaço. Eu e você num canto, e se tudo for? É tudo isso e mais um pouco, uma dúzia inteira de cantos no espaço.
Que voz!
Eu e você num canto. Eu e você num canto, eu e você. E é isso aí, galera.
Nossa,
gente, primeira mão, tá? Então, por favor, baixem no Spotify.
Essa letra
tá maravilhosa.
Não, tá linda demais. E assim, eu trazendo o Xande pra essa onda pop, né?
Pois
O Xande é do samba. Ele vem arrebentando. Cantando pop, com essa.
E essa é a minha curiosidade. Escutar o Xande de Pilares cantando pop, gente.
É, isso aí, tá lindo.
Tá de parabéns, gente. Muito sucesso. E aonde que a gente pode estar acompanhando o seu trabalho?
Então, vocês podem acompanhar pelo meu canal no YouTube.
Sim.
Né? Nanda Félix, é só lá, Nanda Félix. Félix com dois L's, YX.
Nome chique, gente.
É isso aí, gente, porque eu sou dessa.
Única e exclusiva.
Nome de artista diferenciada.
Diferenciada, meu amor, porque eu sou dessa bem abusada.
Amei.
E no meu Instagram também, @nandafelixoficial. É só chegar lá, entendeu? E, e acompanhar, seguir, curtir, que eu tô colocando tudo por lá.
É isso aí. E você, Nanda, você costuma fazer shows em alguns barizinhos ou casa de show mesmo?
Sim, eu costumo fazer shows. Agora a gente tava, né, nesse trabalho de produção, da música e tudo mais. Mas, assim, a produção lá, a minha produtora, a dessa música, tá todo mundo já se organizando pra fazer um show de lançamento. Já vou estar colocando a data aí pra galera poder... conferir os shows, mas a gente faz
shows. Assistir ao vivo, né?
É isso aí. E tem os contatos lá pra quem quiser contratar meu show, tem contato lá no meu próprio Instagram. É só chegar lá na minha bio que tá tudo direitinho lá. Quem quiser contratar o show da Nanda Félix. É isso.
Contratem ela, porque vocês já viram que é maravilhosa, gente. Que voz perfeita, né, Nath?
Canta muito, tá de parabéns. Ó, desejo todo sucesso, tá, na sua carreira.
Obrigada.
Com essa voz é só mesmo. Deus deu esse dom, então aproveite bastante esse dom, porque você merece.
É mesmo, amém, você tem uma voz muito gostosa de ouvir. Uma voz que é de arrepiar mesmo. De verdade, né, Nath?
É mesmo.
Nanda, queremos muito te agradecer. Você, assim, foi maravilhosa a entrevista com você.
É, muito simpática, muito leve a entrevista. Gostosa de se escutar.
Ai, que bom, gente. Eu fico muito feliz. Eu tô muito grata de estar aqui com vocês. É o primeiro podcast que eu participo.
Que legal.
Primeiro de muitos. Quero voltar aqui mais vezes.
Voltar aqui. Depois do seu lançamento, você já está convidada a voltar pra contar como é que o público reagiu.
Isso aí. Por favor, super convidada. Poxa, gente, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo carinho que estão aí acompanhando. E fiquem ligados que as novidades estão chegando.
É isso aí. gente. Um beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo.
Tchau.
Beijo.